As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a ADIRNE, levou a cabo na manhã desta quarta-feira, no auditório da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, uma sessão de construção partilhada da Macroestratégia de Desenvolvimento Local 2030 sobre o tema Ribatejo Norte mais sustentável e que teve como objetivo partilhar ideias entre os participantes com vista à preparação conjunta da abordagem territorial do Ribatejo Norte, como explicou na altura Jorge Rodrigues, o coordenador local da ADIRNE, na abertura da iniciativa.
Nós temos que apresentar a nossa macroestratégia até 14 de agosto. Esta é, creio eu, a sexta sessão que fazemos sobre discussão dessas linhas de macroestratégia. Queremos uma estratégia partilhada, construída em comum, e desta vez optámos, há quase um ano, por começar a ter discussões focadas, mais temáticas. O que nós pretendemos hoje, sobre o tema da mais sustentabilidade, é fazer uma espécie de um resumo de tudo isto. Porquê? Vamos ter a nossa Assembleia Geral, vou apresentar o ponto de situação do nosso documento, que temos que submeter até 14 de agosto. Como digo, grandes linhas, não estamos numa fase ainda de grande compromisso, porque depois, mais à frente, vamos ter que detalhar um plano de ação e aí começam a existir os compromissos. Hoje, o nosso desafio passou por um convite à Magda para vir falar um pouco sobre as Smart Villages, é assim? Porque é a nossa representante neste projeto europeu, porque este é um dos indicadores que nós temos na nossa macroestratégia, dizer assim, quantas aldeias inteligentes vocês vão capacitar, não sei se é o termo adequado, ou criar. E foi nesse âmbito que pedimos à Magda para nos vir ajudar a partilhar nesta reflexão em conjunto. Eu não sei se uma aldeia inteligente pode ser, por exemplo, os Riachos, que têm 5 mil pessoas e já é uma dinâmica, se pode ser Sem Soldos, que já tem uma dinâmica dos bons sons fantástica, se podem ser São Pedro, ou estamos a pensar em locais mais pequenos, com 50, 100 pessoas, que a necessidade são outras e diferentes.
No âmbito da sessão de preparação da macroestratégia de desenvolvimento local, a ADIRNE convidou Magda Porta, perita nacional da ação preparatória sobre zonas rurais inteligentes do século XXI. A abordagem de Magda Porta iniciou-se com a apresentação do conceito de aldeias inteligentes, comunidades em áreas rurais que desenvolvem soluções inovadoras para melhorar a sua resiliência com recurso a abordagens participativas.
Esta definição foi deixada assim, muito abrangente, porque inicialmente o objetivo também era que os Estados-membros adotassem e pudessem adaptar aos seus contextos. O que acontece é que, desde há 3 anos esta parte, esta definição vai sendo cada vez mais harmonizada ao longo dos Estados-membros e, portanto, deixou-se assim uma coisa mais complexa. Mas tentando aqui, então, desconstruir um bocadinho esta definição, portanto, são comunidades em áreas rurais, as aldeias. Respondendo à sua questão, nós trabalhamos com aldeias com 50 habitantes, nomeadamente uma em Portugal, até territórios que abrangiam 10 mil habitantes. Portanto, não há um limite preciso do que é uma aldeia, do que é uma comunidade rural. Optou-se pela comunidade rural porque a aldeia pode ser demasiado limitativa e, portanto, não há ainda uma... Acho que cada Estado-membro depois também terá essa preocupação em definir o que é uma comunidade rural. Portanto, desenvolvem, mobilizam, utilizam já soluções inovadoras para tirar partido dos seus pontos fortes e oportunidades e, sim, melhorar a sua resiliência. Recorrem a abordagens participativas para desenvolver e implementar a estratégia. Cooperam com outras comunidades, e podem ser de mais áreas rurais ou urbanas, e podem basear e complementar iniciativas já existentes e recorrem a financiamento de várias fontes públicas. Como se pode constatar, há de facto aqui uma semelhança, eu vou lançar aqui, com a abordagem líder, não é? E a principal diferença entre o DLDC, Desenvolvimento Local de Base Comunitária, e esta abordagem, e este conceito, é que este aplica-se em nível micro. Portanto, nas estratégias de desenvolvimento local há um território de intervenção que pode ser mais ou menos extenso e aqui é um nível mais micro.
Rádio Web, a primeira a informar.
empresa vencedora da concessão da tenda do mercado desistiu a meio da festa por não estar a ter o esperado retorno. Os pormenores com António Pulciano.
A empresa que ganhou a concessão da tenda situada na área do mercado municipal de Tomar para serviço de restauração durante a festa dos tabuleiros desistiu poucos dias depois do início do evento. Por aquilo que a ERTES apurou, junto de fontes oficiais da Câmara de Tomar, o concessionário justificou a repentina decisão por não estar a obter o retorno suficiente, sendo que esteve em causa um investimento na ordem dos 135 mil euros com a exploração da Várzea Grande incluída. Para além desse valor, ainda teria que fornecer cerca de 700 refeições, precisamente aos elementos da Comissão Central, aos artistas, técnicos de som e outros profissionais ligados ao evento. A exploração da tenda para serviço de restauração foi assim uma experiência negativa, até porque a estrutura ficou distante daquele que era o grosso da festa. Entretanto, de forma a ultrapassar transtornos, a Comissão Central chegou a acordo com o restaurante da cidade, que ficou incumbido de fornecer parte das refeições que estavam perspectivadas. Refira-se que a ERTE tentou obter explicações junto de Mário Formiga, mas, uma vez mais, não foi possível estabelecer contacto com o mordomo da festa dos tabuleiros.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Um homem de 87 anos, de nome José Mingote Lopes, está desaparecido desde o final de tarde de domingo, 9 de julho, da localidade de Chainça, Conselho de Abrantes. Por aquilo que ERTE apurou, o homem sofre de Alzheimer. Polícia de Segurança Pública e os bombeiros estão no terreno à procura de indícios que possam explicar o sucedido, desde logo com elementos apiados e ainda com recurso a drones e equipas cinotécnicas. José Mingote Lopes terá sido visto pela última vez às 18 horas de domingo, junto ao Café Arcada. Qualquer informação sobre o paradeiro do desaparecido deve ser transmitida à Polícia de Segurança Pública de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, admitiu que o ritmo das obras na envolvente à Biblioteca António Cartaz da Fonseca é diminuto e que a autarquia tem manifestado o seu desagrado pela forma como a empresa tem gerido a empreitada. Com efeito, tal como a ERTE adiantou em tempo oportuno, a intervenção já deveria ter sido concluída em novembro do ano passado, mas várias circunstâncias fizeram com que se arrastasse desde logo a evidente falta de recursos humanos suficientes para que o ritmo do trabalho fosse claramente o desejado. Aliás, a 15 de maio último, o mesmo o Cristóvão dizia que um mês seria mais do que suficiente para a conclusão dos trabalhos, mas já lá vão quase dois meses. Questionado na recente reunião do Executivo por Tiago Carrão, vereador do PSD, o vice-presidente não escondeu algum descontentamento.
Ela não está parada, ela tem estado a decorrer, eu próprio tenho ido pelo menos uma vez por semana espreitar. É verdade que continua a um ritmo diminuto, aliás, como mora perto, consegue observar com certeza, normalmente tem dois, três trabalhadores. É verdade que esta fase da obra é uma parte minuciosa, porque no fundo tem a ver com a colocação de algumas lajes, de algumas superfícies, por exemplo, o que durante a passada semana foi decorrendo era ali no fundo a aplicação de pavimento junto ao carvalho, e de facto nós todos com certeza gostaríamos que a obra já tivesse concluída. Todos nós, e portanto a Câmara e os serviços, têm muito manifestado o seu desagrado perante a empresa, perante a forma como a empresa tem gerido esta obra, mas é verdade que estando a empresa a fazê-la, seria o efeito seria muito pior se nós agora não deixássemos a empresa acabar a obra. Portanto, é isso que está a acontecer. Isso significa que desde o momento em que o prazo terminou, a empresa está em cumprimento, como aliás também já foi dito várias vezes. No final, aquilo que queremos agora é que a obra seja concluída. No final, depois vamos ver que medidas, nos termos da lei, iremos ou não aplicar. Mas não, portanto, como desde o momento em que a obra, o prazo não foi prorrogado, portanto, a empresa está em cumprimento. A expectativa é, obviamente, seja o quanto antes, quer dizer, como também já foi dito, nós achamos que aquilo que falta fazer seria rápido fazer, assim fossem colocados os recursos humanos suficientes para a fazer com maior rapidez. Mas, enfim, não há forma de obrigar a empresa a fazer isso. Aquilo que legalmente podemos fazer é aquilo que disse ainda agora, no final, eventualmente, aplicar as coimas que estão legalmente previstas em função do número de dias de atraso da obra.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo manteve um crescimento recorde de todos os seus indicadores assistenciais no âmbito do compromisso assumido da recuperação da atividade suspensa pela pandemia e da melhoria do acesso da população dos 14 concelhos da sua área de influência a cuidados de saúde diferenciados e de excelência. A informação é avançada no site da instituição, que dá conta que as consultas externas de especialidade foi amplamente ultrapassada a fasquia de cerca de 90 mil consultas atingidas em igual semestre do ano passado. Nos primeiros 6 meses foram realizados um total de 93.562 atos de consulta, ou seja, 748 atos médicos por cada dia útil. São assim mais 4.056 consultas do que no período homólogo de 2022, um número que representa um crescimento de 5% no acesso dos utentes aos cuidados de saúde das diversas especialidades. No que diz respeito à cirurgia também, aqui foi mantido o foco na recuperação da atividade suspensa pela Covid-19. No geral, foram realizadas 40 cirurgias programadas por dia no Centro Hospitalar do Médio Tejo, num total de 4.966 nos 6 primeiros meses deste ano. Este valor representa um crescimento de 8%. O aumento foi mais expressivo, cerca de 9%, na cirurgia de ambulatório. A mesma nota refere ainda que a pressão sobre o serviço de urgência do Médio Tejo manteve-se muito alta. Este semestre atingiu-se um acumulado de 78.574 episódios de urgência distribuídos entre a urgência médica ou cirúrgica de Abrantes, as urgências básicas das unidades de Tomar e Torres Novas, a urgência pediátrica de Torres Novas e a urgência ginecologia obstetrícia em Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dezenas de pessoas foram assistidas no dia da realização do cortejo da Festa dos Tabuleiros, das quais 7 tiveram mesmo de ser hospitalizadas. Os pormenores com o António Feliciano.
Cerca de 80 pessoas foram assistidas pelos bombeiros no dia do grande cortejo da Festa dos Tabuleiros. Os dados foram avançados à ERT por Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar, que reforçou ainda que 7 dessas vítimas tiveram de ser transportadas para o Hospital de Abrantes, ainda que todas tenham sido avaliadas como feridos leves. Os operacionais foram peças-chave da Festa dos Tabuleiros, sempre presentes no socorro a quem mais necessitou. Para além do cortejo, registro ainda para 33 assistências e 10 hospitalizados durante o cortejo dos rapazes, cortejos parciais, cortejo do mordomo e jogos populares, assim como para outros 26 assistidos e um transporte para unidade hospitalar durante os concertos. O maior número de meios concentrou-se então no dia do grande cortejo, com a presença de 132 bombeiros e 56 veículos, neste particular com reforço do Comando Subregional do Médio Tejo. O comandante Humberto Morgado elogiou o profissionalismo e dedicação dos seus operacionais.
Toda esta prevenção foi calculada e foi estabelecida a nível do plano de coordenação elaborado aqui pela Divisão de Proteção Civil e julgo que posso fazer um balanço positivo. Se aumentou o número de população, aqui também aumentou um pouco as assistências, mas a resposta julgo que foi célere e, como disse há pouco, todos os elementos das várias entidades que estiveram presentes no evento responderam com elevado profissionalismo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Miguel Albuquerque, o presidente do município de Ourém, voltou a referir nesta segunda-feira, num encontro com a comunicação social, que o seu município não teve qualquer apoio do governo para fazer face às despesas que a autarquia tem com a esperada presença de milhares de pessoas em Fátima e no concelho por ocasião da Jornada Mundial da Juventude e da vinda do Papa a 5 de agosto à Cova de Iria. De acordo com o autarca, o investimento da Câmara de Ourém será da ordem dos 300 mil a 500 mil euros. A pensar no imenso fluxo de visitantes ao concelho, o município de Ourém colocou, entretanto, em marcha um conjunto de ações que inclui, entre outros aspectos, a definição de áreas para parqueamento de viaturas ligeiras e para transportes coletivos, no caso, terrenos privados, disponibilizados pelos seus proprietários e que o município limpou e preparou para o estacionamento e ainda a criação de circuitos de transferes.
Parqueamento automóvel, foram identificados cerca de 80 terrenos privados e foi necessário falar com todos os privados, com uma área aproximada de 52 hectares e uma capacidade aproximada de 11 mil lugares para parqueamento de veículos. Além de termos que falar com os proprietários, foi também necessário limpar, proceder à limpeza de todos estes terrenos para que eles estejam aptos a receber todos estes veículos que possam necessitar de ali estacionar. Parqueamento para pesados de passageiros, foram identificados e solicitados 9 terrenos com cerca de 12 hectares, com capacidade aproximada para 1.800 autocarros de passageiros, que também foi necessário falar com as pessoas e foi necessário também proceder à sua limpeza. Transferes. Estão idealizados 3 circuitos de transferes com horários das 4 às 9h30 e das 11h30 às 18 horas a confluir no terminal rodoviário provisório situado junto ao Centro Escolar Beato Nuno, mais propriamente na rua Professor António Lopes, onde irá estar situado um terminal rodoviário provisório, precisamente para onde os transferes irão chegar e partir. As rotas, portanto, Parque da Cidade em Orém, portanto, iremos ter aqui também em Orém uma situação dessas, em Santa Catarina da Serra e no Santuário de Nossa Senhora da Ortiga, e as pessoas que ali queiram parquear as suas viaturas depois terão transferes organizados pelo município para o efeito. Serão mobilizados 8 autocarros municipais, 8 motoristas e 15 elementos de apoio, portanto, tudo funcionários do município que irão colaborar também nesta operação, além de termos contratualizado 15 autocarros externos para também procederem a estes transferes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Encontra-se já hasteadas as bandeiras azul e a bandeira praia acessível nas praias fluviais de Busquenume e de Fernandaires, no concelho de Vila de Rei. A bandeira azul foi hasteada na praia fluvial de Busquenume pelo 8º ano consecutivo e na praia fluvial de Fernandaires pelo 2º ano consecutivo, distinguindo a sua qualidade balnear. Esta distinção é concedida pela Associação Bandeira Azul da Europa, que no ano de 2023 premiou 394 praias portuguesas, entre praias costeiras, fluviais, portos e marinas e embarcações de ecoturismo. Em todo o distrito de Castelo Branco, são apenas 3 as praias que receberam esta distinção: Busquelim e Fernandaires, em Vila de Rei, o Açude do Pinho, em Oleiros, tal como aconteceu no ano de 2022. A atribuição da bandeira azul tem em conta diferenciados fatores, como a informação, educação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental e de equipamentos ou segurança e serviços. Ambas as praias foram distinguidas ainda com a bandeira Praia Acessível, Fernandaires pela primeira vez e Busquelim pelo 7º ano consecutivo, um galardão que destaca as praias que asseguram boas condições de acessibilidade a todas as pessoas, independentemente da sua idade, possíveis dificuldades de locomoção ou de outras incapacidades que condicionem a sua mobilidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pela primeira vez, todos os concelhos da região do Médio Tejo vão acolher a 84ª Volta a Portugal Continente, evento que se realiza de 9 a 20 de agosto em 3 etapas. A volta tem passagem garantida nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância e Entroncamento, Ferreira do César, Orém, Mação e Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, entre os dias 10 e 14 de agosto. De destacar o final da primeira etapa, no dia 10 de agosto, em Orém, com passagem Ferreira do César e Tomar. Por sua vez, Abrantes será palco da partida da segunda etapa, a 11 de agosto, com passagem em Constância, Vila Nova da Barquinha, Entroncamento, Torres Novas e Alcanena. Por último, Mação recebe a partida da quinta etapa, com passagem pelo Sardual, Vila de Rei e Sertã, no dia 14 de agosto. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.